Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, sempre bom chegar perto de você para um feliz dia novo, para um feliz dia, não importa que hora que está no seu relógio, sim, 7h30 da manhã, hora de Brasília agora, porque a gente faz ao vivo, mas que hora que marca o seu relógio agora aí? A gente tem 17 países conectados que acompanham a gente ao vivo e também pessoas que acompanham através do podcast que vão ouvir em outra hora. Então não importa que hora, marque o seu relógio. Importante que se você está acordada, se você está acordado agora, está valendo. O dia é precioso e é você que é a pessoa responsável para dar significado a cada segundo, a cada minuto, fazer aquilo que deve ser feito do melhor jeito. É fazer pequenas escolhas, porque são pequenas escolhas, o conjunto delas é que fazem a sua história acontecer de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu sonho. Então aí para mais um dia, e um dia significa muito, não significa só trabalho, não significa só prazer, não significa só racionalidade, não significa apenas emocionalidades, significa tudo isso junto, sentir pensando, pensar sentindo e transcender um pouco a si mesma para dar realmente à vida um sentido além dessa objetividade. Tocar hoje em pontos delicados do significado, alma seria talvez hoje uma palavra boa aqui. É tudo o que somos, é o nosso segredo, nossas posses indestrutíveis, inalienáveis. É a porção nossa que não se cansa, não se abala, nem se abate. Às vezes nós é que testamos a nossa alma ao deixá-la de lado. Então é hora de parar às vezes, por alguns instantes, e fornecer à alma quietude, fornecer à alma alguma substância, deixar a alma atuar, resguardar e cuidar e alimentar essa alma com um trabalho contínuo que tenha propósito, que seu esforço tenha este sentido, que exista esse comprometimento com o que há de mais nobre e honesto em você mesma, em você mesmo. E assim você vai acessar a sua alma e com a sua alma, que pode se confundir com a sua essência e o seu propósito, vão nortear todas as escolhas, todas as decisões que você vai ter nesse dia. Não importa se pequenas ou grandes, se muito importantes ou pouco importantes, todas fazem parte desse conjunto que representa você e a trajetória nessa humanidade. Você tem o que fazer? Vai com a alma. Você tem o que conversar, converse com a alma. Você tem o que entregar, entregue com a alma. Você tem que ouvir, ouça com a alma. Esteja presente aí. Vamos tratar hoje de espiritualidade dentro daquilo que a gente faz. Vamos tratar também de trabalho com esse sentido que transcende a materialidade. Vamos sim. Vamos ver essa conversa, esse diálogo nutritivo hoje. Eu sei que vai tocar fundo em você. Vai ser de muita importância para orientar o seu dia hoje e todos os dias também. Mas quem dá o serviço dessa manhã aqui do Feliz Dia Novo é a Roberta.
Olá! Vamos então dar início a mais um programa com alto astral e diálogos nutritivos para fazer o seu tempo e o seu dia valerem a pena. Hoje aqui com a gente teremos Ken O'Donnell, australiano radicado no Brasil há mais de 30 anos, diretor da organização Brahma Kumaris para a América Latina, tem 15 livros sobre gestão e, como consultor, foi pioneiro na introdução do tema espiritualidade nas organizações, com atuação nacional e internacional. Outro tema será desempenho, performance, produtividade e resultado, com o consultor Ale Prats. Ele vem falar também sobre o seu mais recente livro, Não Negocie com a Preguiça. Fica firme aqui, compartilha com os amigos, que o papo é sempre bom.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Certeza que o papo aqui é sempre bom, dedicação é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. Diz o Isaac Newton: se fiz algumas descobertas valiosas, isso se deve muito mais à atenção paciente do que a qualquer outro talento. Atenção paciente do que a qualquer outro talento. O pai da ciência moderna, Isaac Newton, é quem diz isso para você. Veja lá. Atenção, então, paciência, porque certamente você vai ter também grandes descobertas, vai encontrar solução para muitas questões que você está lidando aí. Vamos nessa aí, porque aqui o papo é assim. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente sempre visita os portais para saber quais são os assuntos que estão predominando na imprensa lá fora, para saber a temperatura do mundo a partir das notícias. Vamos aqui abrindo para começar hoje o jornal Valor Econômico, que destaca: empreiteiras e Minas Gerais brigam pela indenização da Vale, construtoras que têm obras paradas estão em busca da parte que lhes cabe nos 37,68 bilhões que o Estado receberá da mineradora como reparação pelo desastre de Brumadinho. Prefeituras gastam 19% mais com saúde. É, este ano é inevitável, né? Todos os gastos concentrados, inclusive o Senado, é notícia hoje também, decidindo como é que vai ser esse auxílio emergencial, as contrapartidas e tudo mais. Rede privativa vai custar a operadoras 780 milhões de reais. Especialistas esclarecem as principais dúvidas sobre os 5G que está chegando aí, que muda totalmente a forma de se produzir, a partir inclusive da inteligência artificial, que é o grande mote de tecnologia, como a gente viu ontem aqui, é a matriz praticamente da produtividade nestes tempos. Governo adia início de cobrança de linhas do Pronamp. 10 anos depois de tragédia, Fukushima segue vazia. Nunes Marques pede vista e interrompe julgamento no STF sobre suspeição de Moro. É, o Nunes Marques é o mais recente ministro do STF. Valor Investe destaca: Lula ou Bolsonaro, o que a Bolsa prefere? Como ficam as ações? Pois é, o impacto sempre da política na vida das organizações, no mercado, e a discussão que fica aí sempre. Mercado, política, como é que a gente deve decidir, olhando para o mercado, olhando para as pessoas, olhando para o futuro, olhando para aquilo que é importante, como é que fica? Qual a lógica que deve predominar? Mas enfim, essa é a dinâmica. Depois você visita aí o seu portal, vários portais, lê aquilo que é de interesse, sempre analisando o que pode impactar a sua vida, a sua empresa, a sua carreira, e depois de ler você firma a sua convicção. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e a gente sempre tem destaques importantes aqui com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Muita gente quer chegar aos 100 anos e comemorar um século de vida. E de acordo com cientistas de uma universidade na Alemanha, este segredo está prestes a ser revelado. Um estudo publicado na revista científica Nature, com mais de 100 centenários, descobriu uma proteína que pode ajudar a medicina a compreender o mistério da vida longa. A pesquisa analisou 180 pessoas na casa dos 90 anos e 135 pessoas centenárias, concluindo que ter níveis mais baixos de NFL, uma proteína estrutural encontrada no sangue, está correlacionado com uma sobrevida mais longa. As conclusões valem tanto para homens quanto para mulheres. E vale lembrar também que esta proteína está relacionada a uma dieta de baixa caloria associada à sobrevida. Esta não é a primeira vez que esta proteína está à frente de pesquisas como esta. Em outro estudo recente, encabeçado por outra universidade alemã, foi justamente a NFL que conseguiu prever se um paciente teria Alzheimer até 16 anos antes do início dos sintomas. De qualquer maneira, está cada vez mais clara a ligação entre dieta e estilo de vida e longevidade. Uma alimentação saudável está longe de ser apenas uma questão de estética ou modismos, mas é a maneira mais eficaz de evitarmos doenças e vivermos mais. De fato, nós somos o que comemos.
É, você sabe aqui, sempre notícias da ciência, tecnologia, futuro, pessoas, sociedade. É sempre mais importante, é sempre destaque. E você pode chegar aqui com seus comentários, você pode participar da conversa, você que está com a gente nessa gravação ao vivo, certo? Um bom dia para você que está com a gente nesse momento através do Facebook, através do YouTube, através do Instagram, você que também está na rádio streaming, na rádio positiva, você que está aí nas rádios comunitárias que estão transmitindo a gente, e você também, um alô para você que está ouvindo a gente depois do ao vivo aí no podcast, e você que chegou aqui. É sempre bom ter você aqui, é você que faz a diferença. A gente vai entrar no papo já já, porque aqui sempre tem microfone para quem tem o que dizer de bom. E você também tem o que dizer de bom, eu sei, você pode usar os comentários aqui para colocar suas impressões, colocar suas experiências e até colocar perguntas. Se tiver oportunidade, a gente encaminha sempre para o nosso convidado. Mas vamos lá então para o nosso primeiro, para o nosso diálogo nutritivo de hoje.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha só que satisfação, hein? Como é bom ter gente a cada dia conversando com você nessa manhã, como alternativa ao noticiário, que depois você pode procurar as notícias, pode saber o serviço aí através dos portais, mas essa conversa aqui você só tem agora ao vivo. Quem eu trago hoje, nascido na Austrália, atualmente vivendo no Brasil, Ken é consultor e treinador, tendo trabalhado com algumas das maiores empresas nos cinco continentes, tais como AkzoNobel, DuPont, Merck, Fiat, Novartis, Goodyear, General Motors, HSBC e muitas outras. Ele é um dos criadores do programa de autogestão, aliás, ele é criador do programa de autogestão e qualidade de vida, que já foi conduzido de forma bem sucedida em 29 países. É um dos fundadores da consultoria Global Oxford Leadership. Ken escreveu 15 livros sobre liderança e desenvolvimento pessoal e organizacional, sendo alguns traduzidos em 9 idiomas. Mas Ken tem uma característica interessante, que é o que trouxe para o Brasil, que é uma inquietação, que é uma participação através da espiritualidade na vida, nas organizações. Ken é o coordenador da América do Sul, da organização Brahma Kumaris, que atua no desenvolvimento de valores humanos em todos os níveis da sociedade. Ele também é co-introdutor desse conceito de inteligência espiritual nas organizações. Bom dia, Ken O'Donnell. Como a gente fala na Brahma Kumaris, eu aprendi com vocês, Om Shanti.
Ah, Om Shanti. Om Shanti é uma saudação que quer dizer que nós lembra que somos seres de paz. Om significa eu sou e Shanti significa paz. Eu sou paz. É uma saudação um pouco mais significativa que oi.
Então, que bacana quando a gente dá um oi desse jeito, né? A gente mesmo no bom dia, Ken, a gente tem um vício, às vezes, as pessoas, de usar o bom dia como anúncio de chegada, como autoridade. Bom dia, bom dia, bom dia. E bom dia também carrega um significado, a gente tem que botar a alma no bom dia. Eu comecei o dia falando em alma. Tem que colocar o bom dia, tem que ter o significado de Om Shanti. Você é de paz, eu também sou, né?
Eu gosto, não sei se você sabe, mas eu viajei muito pelo mundo, conheço, sei lá, mais de 80 países. E na África, quando eles se encontram, eles simplesmente saúdam dizendo eu te vejo. Ou seja, é reconhecimento, não dizem oi, eles dizem eu te vejo, eu te vejo.
É, eu te vejo. A saudação é uma coisa importante nesse contato. Aquele o significado bonito também de namastê, né? Que também tem a ver com esse reconhecimento, né?
Como é que é? Eu reconheço a luz divina que reside em você. Tudo isso numa palavra, namastê.
Aliás,
na Índia, eles sabem, fazem isso. Eles não abraçam, beijam ou... Hoje em dia eles já mudaram um pouco os hábitos, mas eles fazem namastê, assim. É tipo você é um ser legal.
É.
Você é divino, eu também. Pronto.
E aquele gesto com a mão que ele toca no coração, eu te respeito com o meu sentimento, com a minha palavra, né? E com o meu pensamento, é isso?
Eles fazem, os muçulmanos fazem assim.
É.
No sul da Índia eles fazem assim, quando eles se encontram. Tocam o coração com uma mão, com as duas mãos. É tudo lindo, né?
Mas é interessante o que você está falando, essa convergência da crença, ou das crenças, ou das tradições, mas é tudo baseado no ser humano. E o ser humano realmente, se ele está numa boa, é uma festa encontrar com o outro, né? É um grande prazer encontrar com um amigo, com quem a gente ama, com quem a gente tem laço. E precisa deixar isso muito claro, não pode chegar numa empresa. Bom dia, você quer? Sabe aquele bom dia militar assim, bom dia? Aquilo.
E se você não responde, ele fica bravo, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, que durante uma época eu fiz uma viagem que levou 6 meses, que cruzei da Austrália para Inglaterra. E nisso eu era jovem na época, tipo mochileiro. E aí foi uma viagem por terra, menos a primeira parte, porque a Austrália é uma ilha, né? Mas eu fui indo e levei 6 meses. E eu atravessei assim, Malásia, Indonésia, Malásia, Tailândia, depois Myanmar, depois Índia, Paquistão, Afeganistão, Irã, Turquia, depois Bulgária e a Europa até chegar à Inglaterra. E, naturalmente, fazendo isso, eu pude atravessar muitas das tradições, muitas. Eu me lembro que eu tinha uma câmera, e com essa câmera eu fiquei fascinado pelos gestos, justamente que estamos falando de gestos aqui, e a linguagem corporal, especialmente na saudação, no reconhecimento, no olhar. Eu tirei fotos e para minha surpresa, eu pensei, se eu fosse um marciano chegando aqui na Terra, não sabendo de nada, não entendendo nada que as pessoas estavam falando, mas se eu pudesse observar os gestos eram muito parecidos, né? Especialmente em relação a Deus, né? E o divino. As pessoas, toda parte fazem isso, ou assim, ou assim. Então, nós temos um substrato que mostra o território comum como seres humanos, e é que eu acho que, e aí não apenas acho, eu entendo que as diferenças culturais, as diferenças nas religiões, nas crenças, na fé, são superficiais. Porque uma mãe em Afeganistão, por exemplo, chora igual que uma mãe americana, se perde o filho, não é? Então, nós temos muito mais em comum que temos de diferente. E é o problema, as guerras e os conflitos acontecem pelas diferenças e esquecemos as semelhanças.
Pois é, Kenneth, você falou de algo muito importante. Talvez lá nos primórdios, quando a gente desenvolveu o pensamento simbólico que passou a reconhecer o outro sobre o que a gente estava falando, quando o ser humano, naquele momento que dizem aí os cientistas no Sapiens Sapiens, ele começou a ver que o outro não era um bicho, que ele começou a ver particularidades no outro, começou a entender o brilho do outro. Quando nasceu a compaixão, a empatia, a simpatia, o amor, esses valores todos que nos sustentam internamente ou a nossa alma, a gente entendeu que o barato e a proteção era estar juntos, porque como espécie, né, muitas das raízes do sapiens se perderam. E essa raiz que nós representamos, o Sapiens Sapiens, é que sobreviveu por causa de um sentido de estar juntos, isso dentro de um mistério da evolução. Então, quando a gente viu depois a civilização se dividir por causa de poder, por causa de política, por causa de trabalho, enfim, por causa de divisões, a gente sabe que fugiu dessa essência. O que não quer dizer que o ser humano esteja desconectado do outro. E se ele não está desconectado, é sinal que a gente tem ainda uma utopia para a humanidade um dia mais harmoniosa.
Sim.
Será
Uma
que
vez nós
temos?
fizemos um programa há muitos anos, na verdade, foi uma foi um Foi o maior programa organizado por mobilização não governamental, Abramo Kumaris, no caso, que tem esse reconhecido, participa do Conselho Econômico e Social da ONU como uma organização não governamental, consultor desse Conselho Econômico e Social da ONU. E aí fizemos um programa chamado 1 milhão de minutos de paz. E a ideia era pedir às pessoas dedicarem durante um mês, que era mês de terminando com o dia da Assembleia Geral da ONU, 21 de dezembro, então 21 de agosto até 21 de setembro, as pessoas tinham que dedicar ou prometer tantos minutos por dia que iam ficar meditando, fazendo poesias, andando de bicicleta no parque, ou orando, qualquer ação. Aí nós juntamos, sei lá, foi um banco de minutos, juntamos mais de 6 ou 7 bilhões de minutos. E foi o maior projeto, e por isso nós ganhamos um prêmio da ONU chamado Mensageiro de Paz. No ano seguinte, aí se foi mais, e nós desenvolvemos um segundo programa chamado Cooperação Global para o Mundo Melhor. E, aliás, foi o catalisador de tantos movimentos, porque foi um banco de ações e não apenas minutos. E nós conseguimos inspirar mais de 100 mil projetos no mundo inteiro. E aí uma parte foi uma pesquisa, e aí muitas e muitos, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas responderam de todo o mundo, de 133 países. Que tipo de mundo você quer? E que você fará para trazê-lo? Essas foram as duas perguntas. E aí, que tipo de governo, que tipo de educação, que tipo de vida familiar, que tipo de meio ambiente? E aí, para não a surpresa, mas para provar isso que estamos falando do que temos em comum como seres humanos, de qualquer lugar do mundo, independente da tradição, religião, cultura, as pessoas queriam uma vida familiar de harmonia, queriam um meio ambiente limpo e verde, queriam assim um trabalho menos penoso e produtivo, ser recompensado, enfim, todo mundo quer a mesma coisa. Isso foi Nós oferecemos também isso à ONU, olha, essa é a base da união. O que nós temos as mesmas aspirações, independente das culturas. Ninguém quer encrenca, certo?
Pois é, Ken, você contou algumas coisas que eu acabei até deixando, acho que quando eu fiz o seu currículo, a conversa é tão boa sempre que tem a sua presença, que o importante é a conversa, né? Mas é só para pontuar para aquelas pessoas que não conhecem, o Ken tem essa trajetória que ele disse, que saiu jovem da Austrália, numa peregrinação praticamente, dentro de uma própria inquietação espiritual, e ele foi conhecendo povos e culturas, isso foi enriquecendo a sua vida, e depois dele passar pela Índia também, ele chegou ao Brasil, e ele que trouxe ao Brasil a organização Brahma Kumaris, que é uma organização indiana, uma organização que está no Brasil desde que ele trouxe, já faz mais de 30 anos. Ela tem presença em mais de 100 países do mundo, como ele estava relatando aqui, e não é uma presença onde se medita apenas espiritual da organização, mas é uma experiência de ação, por isso que ele fala de como a empresa, de como a Brahma Kumaris é reconhecida pelas grandes organizações mundiais, e ela participa com ação dentro dessas organizações, seja a ONU, Unicef, enfim, especialmente ligada à educação, cultura de paz, do diálogo. E, Ken, essa sua inquietação é que trouxe a Brahma Kumaris, que é uma organização também espiritual, no sentido das pessoas chegarem ao autoconhecimento e colaborar da melhor maneira para um mundo melhor. Mas isso você trouxe para as organizações, isso é uma característica sua como consultor. A gente fica nessa conversa gostosa e acaba deixando de lado que você tem 15 livros, você tem um trabalho muito consistente em organizações importantes, justamente humanizando empresas ou espiritualizando empresas. Quando a gente fala humanizar a empresa, significa ter uma empresa com mais espiritualidade? As coisas andam juntas, Ken?
Olha, minha carreira espiritual, digamos, e minha carreira profissional sempre foram paralelos, né? E um alimentando o outro, que eu usava o trabalho para o laboratório das minhas meditações, que Brahma Kumaris essencialmente é uma escola de meditação. E eu usando as experiências dentro das empresas para alimentar a minha reflexão interna. Ou seja, eu comecei a ver que estávamos fazendo tudo assim de forma muito esquisita, né? A ideia de trabalhar e a estrutura e assim, a expectativa, todo movido pelo dinheiro e com pouca consideração pelo meio ambiente e assim por diante. Então, eu comecei a escrever sobre isso, fazer reflexões, porque a minha formação foi na área química, e aí trabalhei na pesquisa, inclusive, e produção. E aí tive esse background. E aí eu escrevi um livro no começo dos anos 90, que foi um pioneiro aqui no Brasil, chamado Alma no Negócio.
Sim.
A alma no negócio, não a alma do negócio, a alma no. E chamou muita atenção, porque basicamente estava, olha, dava para fazer as mesmas coisas de outra maneira, e ainda assim ganhar mais. É. Isso chamou muita atenção, e minha carreira de consultor, digamos, foi, como o Brahma Kumaris é uma organização voluntária, eu tive que trabalhar para sustentar. Então, eu comecei a mexer em processos dentro de organizações, a estratégia das organizações, para garantir não apenas o necessário em termos técnicos, em termos de investimento, em termos de sistemas, etc., a parte hard da organização, mas a parte soft, que é a cultura, os relacionamentos, a interação entre as pessoas, porque a organização é uma mistura das duas coisas, a parte hard e a parte soft. E aí tive muito sucesso fazendo isso.
Então, é muito interessante hoje que tem tantas técnicas de gestão muito evoluídas e elas absorvem tudo isso, né? Quando você fala alma no negócio, é claro que as pessoas têm que estar inteiras, presentes, fazendo aquilo com ética, com verdade, tudo isso que exige até a lei, né? Mas que exige também para você ter um relacionamento sustentável com seus clientes mesmo, e fornecedores e colaboradores. Mas tem um exemplo que eu queria que você me lembrasse dentro de uma das suas consultorias, desse significado, como é que se muda o significado a partir de uma consultoria e depois isso ganha o marketing da empresa, ganha o significado da empresa. Você trabalhou com uma empresa de tintas uma vez e você trabalhou com o grupo para que eles dessem um outro significado para aquilo que eles faziam. Me conta um pouquinho dessa experiência.
Não devo mencionar o nome da empresa, né?
Sim, mas se você quiser, não tem problema.
Então, eu trabalhei com uma das maiores empresas, aliás, é a maior empresa de tintas decorativas do mundo. E aqui no Brasil estavam a ponto de fechar fábricas. Eu comecei a trabalhar com a equipe principal para a América Latina. E acabamos definindo que a sua definição anterior fabricamos tintas. Essa era a autodefinição. E fabricamos tintas. E mudamos isso para agregamos cor à vida das pessoas. Ou seja, uma revolução na forma de pensar. O que é que nós estamos fazendo? Para que fazemos as coisas que fazemos? Porque quando se descobre propósito, e aí eu me lembro de uma reunião em que eles decidiram, nós decidimos, que eu estava junto, que iríamos abrir mão da propaganda, para pagar propaganda para divulgar as tintas, etc. E começamos a dedicar em função dessa visão da identidade nova, começamos a pintar lugares históricos. E aí acabamos fazendo 1.200 projetos. Pintamos a Bexiga aqui de São Paulo, pintamos Pelourinho, Salvador, Ouro
Isso.
Preto, etc. Pintamos um monte de lugar. E naturalmente chamou atenção. E aí isso valia muito mais que simplesmente investir em propaganda. Por quê? Cada projeto, a gente entrava em contato com a comunidade local. E também eles estavam lá pintando junto, treinando as pessoas para adquirirem a profissão de pintor. Enfim, foi um trabalho social e toda a empresa estava a bordo com isso. Então, criou uma vibração tão legal.
Não, é
E aí?
memorável essa campanha, porque na verdade não foi uma campanha, mas depois ganhou, né? Ela teve uma visibilidade tão grande. E
É,
essa
passou na
mudança de
frente.
eixo, de não produzimos tintas, produzimos cores, isso mexe com o que existe de mais maravilhoso na natureza. E, enfim, e com esse envolvimento, com esse engajamento de comunidade que tanto se fala hoje, e também não é o que eu faço, é por que que eu faço, para que que eu faço. Então é muito legal essa experiência que começa dentro da empresa, né? Começa dentro com a equipe, quando a equipe decide o propósito daquela organização, depois é que ganha o mercado, depois é que ganha resultados dentro dos ditames comerciais, como tem que ser mesmo uma organização. Então, eu acho que essa campanha deixa muito claro o que é alma no negócio.
Assim, e aí nós fizemos também um trabalho de você tornar-se um líder de si mesmo, de você ter autogestão, né?
Ô Ken, é muito legal esse tema do tornar-se líder de si mesmo. Eu vou permitir que você tome uma água, assim eu vou fazer aqui uma passada pelos portais aqui, dá uma olhadinha. A gente volta já em alguns minutinhos para falar desse assunto e começar a entrar numa outro papo aqui nessa entrevista, porque é isso aí, começa pelo ser humano, o líder de si mesmo. É sobre isso que o Ken O'Donnell volta a falar com a gente. Toma uma água. E 2 minutinhos a gente está de volta
Tá
aqui
bom.
com você.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Quem tem o que dizer é muito bom, né? É muito legal a gente pensar as coisas por um outro caminho. E é esse tipo de reflexão que a gente precisa sempre trazer para aquilo que a gente faz, por que que a gente faz, se pode ser diferente, como é que isso aí ganha um outro significado. Essa campanha das tintas foi maravilhosa. Dedicação é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. A frase aqui é de Ayrton Senna. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio-termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. E aí, você está fazendo tudo bem feito? Você que está com a gente aqui nesse portal, está no Facebook, está no YouTube, está no Instagram. Como é que está você aqui? Quero dar um bom dia para você que sempre compartilha esse papo. Você que marca aí os amigos, você que faz parte dessa rede conectada, Boa Atitude. Você que aproveita esse papo, eu espero, para enriquecer ainda mais o seu repertório, para que você coloque alma aí em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você pode fazer e que você contagie as pessoas com o seu jeito de ser, seu jeito de fazer, porque quem faz direito sempre encontra muitos aliados. Pior do que não ler nenhum jornal, ele não só. Vamos dar uma olhadinha no mundo lá fora para ver como é que estão as notícias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal É o País hoje. Qual é o destaque? Ministério admite que pode faltar vacina e pandemia fecha cerco sobre Bolsonaro, pois é, saúde e política estão aí nas negociações para que a gente possa adquirir mais insumos, para ter mais entregas o quanto mais rápido possível e avançar com as vacinações. Nunes Marques congela a guerra tática no Supremo sobre Moro e Lava Jato, é o assunto político que predomina. Se STF concluir que ex-juiz foi parcial, provas contra petistas podem ser anuladas, entenda o que é suspeição. Está lá para você ler no El País. Escassez ameaça a segunda dose de doses em São Paulo, essa é a preocupação. E sempre tem nos jornais, é bom você procurar, que às vezes eles não estão em destaque, mas sempre tem boas notícias nos jornais, viu? Às vezes não está na capa, porque sempre a notícia ruim é que ganha mais destaque. Quando eu trago aqui a temperatura dos portais, ela sempre vem em destaque, mas se você olhar bem, sempre tem boas notícias. É isso que a gente faz aqui, ó. Cinco gerações de mulheres ajudando outras mulheres a trazer seus filhos à luz. Apps colocam o violador dentro do seu celular. Brasil é o segundo em vítimas. Sentença de Robinho por estupro é confirmada na justiça italiana, que fala em desprezo pela vítima. Mas procura aí, procura boas notícias, que sempre elas estão em outras páginas e vale a pena você procurar notícia boa, porque tem mais gente produzindo notícia boa do que produzindo notícia ruim. Destaque agora é com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A arquiteta e designer ítalo-brasileira Lina Bobardi foi a escolhida para receber o Leão de Ouro Especial pelo conjunto da obra na 17ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza. A edição deste ano será aberta ao público em 22 de maio. Ao anunciar a homenagem, os organizadores declaram: se há um arquiteto que, melhor que qualquer outro, representa o tema da Bienal de Arquitetura de 2021, é Lina Bobardi. A sua carreira de projetista, editora, curadora e ativista nos lembra do papel do arquiteto como coordenador, bem como o aspecto importante, criação de visões coletivas. Lina nasceu em Roma em 1914 e se formou em arquitetura em 1939. Em 1947, veio morar no Brasil com o marido Pietro Maria Bardi. No país, é uma das autoras da obra que deu vida ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP, além de outras construções icônicas nacionais, como a Casa de Vidro.
É, sabe onde é que você vai abrir a Casa de Vidro? Lá na Fundação Maria Luiza e Oscar Americano, no Morumbi, São Paulo. Vale a pena essa visita. E claro, quando você passa pela Paulista, ali no Parque Trianon, quando você vê aquele prédio quadrado, o MASP, aquele prédio é da arquiteta Lina Bobardi, italiana, que morou no Brasil e que é homenageada, uma homenagem importante, hein? Em Veneza, homenageada do ano. E a gente continua aqui falando com quem tem o que dizer de bom. Hoje estamos recebendo aqui o consultor, também líder da Brahma Kumaris, que trouxe para o Brasil, pensador, autor, consultor de empresas, Ken O'Donnell. Ken O'Donnell, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de você sair, que você ia começar a falar de algo muito importante, que é sobre a liderança pessoal. Tudo começa por uma pessoa, né, Ken?
É. Na verdade, como tudo, tudo que acontece numa pequena escala se reproduz numa escala maior sempre. Em toda a natureza é assim. Uma pequena semente de algo que produz uma árvore, uma pequena ideia que produz umas ramificações imensas. E, portanto, o ponto de início de qualquer iniciativa, de qualquer atividade é aqui dentro. E que eu penso, como é que eu faço, como é que me relaciono. E o grau de intencionalidade que põe em cima daquilo que eu faço. E aí é uma coisa curiosa, se eu consigo controlar esse processo, naturalmente eu vou conseguir fazer mais sem fazer tanta coisa. Eu vou me explicar. Ou seja, se eu sou algo, eu posso fazer menos e conseguir mais. Se eu boto, se eu sou, por exemplo, bem resolvido internamente, mais estável, mais tranquilo, mais perspicaz, eu enxergo mais, eu entendo mais, eu vou decidir melhor. Se a minha cabeça aqui dentro, uma confusão danada, naturalmente, na hora de eu colocar algo na prática e vem misturada com um monte de sujeira. Então, é uma coisa que temos de aprender na vida. Se eu tenho uma virtude, até, mas eu aplico essa virtude com muito egoísmo, com muito querendo chamar atenção, é um problema, porque o mundo está cheio de outros egos tentando se fazer, né? Agora, se eu, com a mesma virtude, mostro que estou servindo um bem maior, aquela virtude, ao invés de criar rivalidade, ciúme, etc., inspira as pessoas. Então, quanto mais eu me administro melhor internamente, me controlo, me organizo, a minha vida se organiza de acordo com minha organização interna. Então, se eu vivo uma vida caótica, é porque há caos aqui dentro. Então, eu tenho que lidar com esse primeiro, né?
Pois é, quando você está falando aí de liderar pessoalmente, além desse cuidado de ser protagonista, você chamou a atenção de alguma coisa interessante, que é mesmo uma pessoa virtuosa, de um grande poder pessoal, que é aquela que faz e acontece, ela precisa cuidar para que esse poder não anule o poder dos outros. Seria isso?
Sim, na verdade eu estou a serviço e não estou a serviço de outros e não ao meu serviço. E se eu coloco outros na frente, eu saio na frente. É uma matemática assim milenar, mas é esquecida. Se eu trato maltrato as pessoas, naturalmente eu não vou residir no coração, porque ser um líder significa ter a sensibilidade das percepções dos outros, porque eu posso achar que todo mundo me ama, mas na verdade, na hora que eu saí da porta, né? E eu sempre faço essa pergunta aos pretensos líderes: as pessoas ficam mais felizes quando você chega ou quando você vai embora?
Boa pergunta, hein? Aí, essa pergunta serve para qualquer pessoa, não precisa ser para líder, não, hein?
Não,
Veja lá
para
que
pai
impacto
de
você
família.
causa.
É.
Se você
Oh,
espalha
e...
a roda, né? Quando chega, a roda desaparece. Se quando você chega, todo mundo chega junto. Isso é um sinal da sua energia.
Então, é bom, se todo mundo está dizendo, ai, que bom fulano está aqui, não significa que tem que ser anjinho. Mas mesmo se eu tenho que corrigir alguém, eu faço de tal maneira que não acabo com o coração da pessoa. E as pessoas vão respeitar a minha opinião. Mas se eu chego arrasando, todo mundo foge. E aí a maior parte das pessoas que deixam empresas não deixam empresas, deixam chefes.
Sim.
Deixam chefes.
Pois elas abandonam por causa das pessoas, ou às vezes também vão para alguma organização por causa da equipe também. Ken, o seu olhar espiritual para as organizações, hoje, nesse ambiente disruptivo que chama de quarta revolução, né? Um ambiente todo de produtividade se reconfigurando, insegurança, incertezas, como é que os negócios se mantêm, como é que as carreiras se mantêm, como é que os resultados se mantêm, como é que a gente vai para o futuro. Qual é a colaboração daquilo que você tem como um dos tópicos aí, praticamente você é um dos pioneiros, que é isso de levar, você chama de inteligência espiritual nas organizações. Como é que isso pode colaborar nesse ambiente de crise, vamos dizer, de mudanças?
Na verdade, eu coloquei isso no livro. Eu nem sabia que era a primeira vez que alguém tinha falado sobre esse tema. Foi no meados dos anos 90. E foi naturalmente, eu simplesmente coloquei que o que que precisamos é um consciente espiritual, porque eu lido com as coisas e os números, isso é inteligência racional. Eu lido com pessoas, essa é mais inteligência emocional. Mas o sincronizador entre os dois é como eu lido comigo. Esse que é a inteligência espiritual, ou seja, e aí colocando essa autogovernança naturalmente tem um reflete, porque isso é um respeito. Hoje em dia, as empresas sustentáveis buscam ter o equilíbrio entre o seu impacto ambiental, a sua governança e, naturalmente, seu impacto econômico, porque existem para ganhar e dar trabalho para muita gente. Então, se eu consigo colocar o que é espiritualidade na questão ambiental tratar melhor a natureza, respeitar os outros seres, respeitar o ar, respeitar a nossa biosfera, que é uma película muito fina. E não temos outra terra, não temos um plano B para a terra,
Sim.
né?
Ok.
Terra não tem plano B, então temos que
É
dar
essa
certo
que a
mesmo.
gente tem, né? O Elon Musk não vai conseguir levar todo mundo para Marte, né?
Não, não.
A gente vai aprender muito com as experiências dele, mas olha, trazendo aqui para dentro das organizações, eu já participei, né, de alguns projetos, por exemplo, que a Brahma Kumaris apoiou, que é do Escolha Calma, que é aquele da meditação a cada uma hora dentro das organizações para que as empresas fizessem pausas. Você daria que tipo de conselho para que as empresas conseguissem ter essa unidade? Você acha que é possível? Fora, eu quero lembrar as pessoas que aqui não está nem a religiosidade, mas para se alcançar essa espiritualidade dentro das organizações, que é essa harmonia, você acha que se as empresas fizessem, intervalos em grupos para pensar naquilo que elas estão fazendo, você acha que isso é viável dentro das organizações, dentro do ritmo que elas têm?
Eu tenho uma opinião, mas as pessoas têm que se convencer que isso é assim. Por exemplo, hoje em dia há muitas reuniões online, certo?
Sim.
E se cada reunião começasse com um minuto de silêncio, um minuto de reflexão, um minuto de você se organizar internamente para falar besteira, a reunião vai ser melhor, menos penosa, menos pesada. E eu vejo que se a gente dedica um minuto de cada hora a esse tipo de reflexão, os outros 59 minutos são muito mais produtivos. Agora, se eu entro numa roda louca como um hamster, né? Correndo, correndo, aí entro numa determinada hora, no fim do dia, sou expelido pelo processo, exausto, e aí ficou assim, colapsando na cama, por exemplo, isso não é saudável. E agora, se eu tenho essas pausas, e as pessoas têm que se convencer que é assim. Se nem eu não tenho que fazer todo mundo em grupo, pelo menos eu vou fazer, né? É outra vida. Parando um minuto cada hora, os outros 50 minutos, 90, 59 minutos são maravilhosos.
E as pessoas têm ritmos diferentes, têm temperamentos diferentes, mas se uma empresa consegue impor, assim, vamos dizer, não vamos dizer impor, que é uma palavra perigosa, mas consegue combinar que tem alguns intervalos para uma conversa, eles precisam ser preparados para ouvir, porque todas as pessoas que estão ali têm que ter uma equivalência, assim, né? Esse momento não tem liderança, todo mundo tem voz, é isso?
É, exatamente. A liderança é um título que se ganha dos liderados, não é uma coisa que é imposto para nada. E Brahma Kumaris, nesse aplicativo Medita BK que lançamos, temos muitas e muitas meditações curtas, de um minuto. Então, temos até com música. Só música, ou com alguns pensamentos por se seguir. E medita BK. E aí
Procura aí
também.
Medita BK, baixa o aplicativo, vale a pena. Naquele momento do dia, você vai ter ali boas sugestões para meditação para chegar a esse estado aí de presença.
E aí, se eu tenho, eu começo a mudar minhas atitudes desse jeito. E eu tenho uma posição de liderança, isso vai ter um impacto na equipe. Vai ter. Porque eu vou fazer melhor e mais suave.
Pois é, ó, a gente tem nesse papo aqui de resultado, talvez a gente continue aqui resumindo numa palavrinha, seja lá o que você faça, onde você faça, o tipo de trabalho, o tipo de atividade, coloque alma no negócio. É, colocando alma no que você faz, que aí você vai ordenar esses vários aspectos que vão enriquecer o seu trabalho, a sua entrega, o seu negócio e produzir felicidade para você que entrega, felicidade para quem recebe. Brahma Kumaris é uma organização que está em mais de 100 países. Quem quiser conhecer também é Bkumaris, com K, bkumaris.org.br. Tem aí o Medita BK. A gente tem até na agenda de tudo, uma vez por semana, aqui uma mensagem do Medita BK. E o Ken O'Donnell tem 15 livros. Eu acho que o último livro, não sei se você lançou algum outro depois, é aquele do empreendedorismo. Eu queria só que você falasse só do tópico desse livro para a gente encerrar esse papo aqui, dizer do empreendedor sustentável, é isso mesmo, né? O nome do livro?
Não, mas é um livro que o último livro era autoempoderamento.
Autoempoderamento, é verdade.
Não, não é empreendedorismo. E autoempoderamento é a mesma coisa que estamos falando, é um passo a passo de como fazer isso, esse livro. De como você conseguir ser uma pessoa que tem mais força, mais impacto positivo no seu entorno. E esse é legal, especialmente num canal como este, anunciar que é possível você ter um impacto positivo em tudo, mesmo com tanta coisa desgraça, tantas desgraças que acontecem hoje em dia com essa pandemia e tudo. Imagine você ter um impacto positivo nos tristes, naqueles que estão em pânico, naqueles que estão sofrendo, naqueles que estão perplexos com tudo que está acontecendo, e você chega e você tem um alento de um impacto positivo.
Pois é, porque o impacto, de qualquer maneira, a gente causa. Você precisa ver a qualidade desse impacto que você causa. Tem que ser um impacto positivo. Espiritualidade nos negócios, alma nos negócios. É importante que você transcenda aquilo que você faz, que saia da materialidade, porque é aí que a gente ganha sentido e propósito para a vida. E é assim que a gente contribui. Ken O'Donnell, que prazer ter você aqui, é sempre enriquecedor para todos nós te ouvir, eu te acompanho há muito tempo, enfim, parabéns pelo seu trabalho, por sua obra, seja na Brahma Kumaris, seja nas organizações em que você pode colaborar, nas suas palestras, e muito obrigado por ter participado desse diálogo nutritivo aqui no Feliz Dia Novo hoje.
Então, Irineu, eu adoro sua forma de ser, seu propósito com esse programa, que sempre foi assim. Você traz muita felicidade para muita gente, então agradecemos sua existência também.
Eu que agradeço e eu posso te dizer agora, Om Shanti.
Om Shanti a todos. Om Shanti.
Ouvimos aqui Ken O'Donnell, 15 livros que trouxe a Brahma Kumaris para o Brasil. É sempre uma fonte de inspiração e sabedoria, com uma trajetória maravilhosa. Se um dia ele puder voltar, ele pode contar dessa história, dessa sua peregrinação, desde que ele saiu garoto da Austrália, dentro da sua inquietação, até construir essa reputação maravilhosa, que influenciou muitas pessoas, muitos escritores, é uma pessoa sempre consultada. E foi muito bom ter você aqui, Ken. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, né? É muito legal. Muito legal. Muito legal quando a gente tem um papo desse para inspirar, para meditar, para pensar na vida, para pensar naquilo que a gente faz, como é que a gente faz e, principalmente, por que é que a gente faz. Põe alma no seu negócio que dá tudo certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos portais. Para você que está com a gente, valeu mesmo, que bom que você está aí. Tem gente lá, olha, o Luiz Cebola, lá de Portugal. Luiz Cebola, uma hora eu quero você no papo aqui. Ele é um daqueles brasileiros também, da publicidade, da propaganda, do rádio. E que está hoje também vivendo a sua experiência em Portugal, como a gente trouxe outro dia aqui, a Rose e o Cascão. Um dia desse quero trazer o Luiz Cebola, que é um companheiro também da comunicação e essa visão do mundo. Rubens, Rosana, Terezinha, Daniel, Desirê, que bom. Olha, participe sempre, compartilhe. Essa aqui é uma rede conectada à boa atitude e tudo acontece por você, para você. E então você pode chegar aqui junto e participar, dar sugestão e compartilhar. Vamos fortalecer esta rede conectada à boa atitude. E vamos dar uma olhada aqui em mais um portal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente sempre tem notícia boa. Tem portais que são totalmente dedicados ao notícia boa. O Só Notícia Boa, por exemplo, sonoticiaboa.com.br, a gente sempre traz aqui alguns destaques do Só Notícia Boa. Para você não dizer que a gente só entra nos canais de notícias, que tem aquelas notícias de sempre requentadas, as mesmas notícias, está aqui, ó. Vamos ver o que Só Notícia Boa traz. Bombeiro resgata morador com deficiência no colo em casa alagada. Tem até videozinho lá, ó. Alunos criam filtro de carro para poluentes virarem produto de limpeza. Brasileira que ajudou a eliminar sarampo e rubéola agora combate Covid. Olha quanta gente fazendo bem. Robô subaquático resgata pessoas de afogamentos em piscinas e lagos. Descoberta super terra, 50 vezes maior que nosso planeta. Antiga Cracolândia, no Rio de Janeiro, vira horta e ajuda 800 famílias na pandemia. Só para lembrar que enquanto tem tanta notícia ruim, notícia que certamente impacta, a gente não consegue fugir dessa temperatura, mas a maioria das pessoas, você inclusive, acorda todos os dias para trabalhar, fazer bem, e a partir desse seu poder, desse seu jeito de fazer, que a gente muda o mundo. E agora aí, tem mais um destaque com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E a Google anunciou uma série de programas de impacto e incentivos voltados à diversidade para ampliar a participação de mulheres no ambiente da empresa. O Google.org Impact Challenge para mulheres e meninas foi revelado neste Dia Internacional da Mulher e vai destinar US$25 milhões para o financiamento de projetos não lucrativos e filantrópicos que possuem como foco o empoderamento feminino. Cada iniciativa pode receber até 2 milhões e um apoio adicional da Google. As candidaturas são feitas pelo site da empresa e vão até o dia 9 de abril. De acordo com a Google.org, o principal objetivo do projeto é ajudar organizações capazes de transformar o seu potencial econômico em poder, envolvendo temas como empreendedorismo, educação, independência financeira e pesquisas acadêmicas ou de mercado.
É isso aí. São as boas notícias que a gente gosta de destacar, que tem prioridade aqui dentro do nosso modelo de notícia, de papo, de conversa, de diálogo nutritivo todos os dias. A gente falou muito do valor pessoal, como despertar o seu valor pessoal depois dessa conversa forte aqui com o Ken O'Donnell. Só quero reforçar que um alto nível de senso de valor próprio e de autoconfiança é vital para uma vida feliz e bem-sucedida. É isso que você vai usar para construir também aí dentro uma fé inabalável em si mesma, em si mesmo. A fé poderosa na própria capacidade, segurança e recursos interiores é o que separa os mestres das massas, os seres humanos extraordinários dos comuns, os líderes carismáticos dos seguidores. No mundo, a segurança de uma pessoa vem do fato dela ser independente, criativa, protagonista. E a independência está enraizada numa indestrutível fé em si mesmo, que em troca traz a serenidade, a segurança, a autoaceitação, fazendo com que a pessoa esteja bem consigo mesma, algo que intriga e ao mesmo tempo atrai os outros, engaja. Tudo que uma pessoa atrai na vida é um reflexo do que ela acha que merece, do que ela acha que pode, o que ela acha que vale. As oportunidades, as pessoas, os fracassos e a sorte que atrai são todos também resultados diretos das mensagens que ela envia para fora a partir da sua atitude, dos seus gestos, das suas palavras. As circunstâncias de sua vida pessoal, profissional e social dizem exatamente que grau de valor você se atribui. Portanto, o senso de valor próprio nada mais é do que o grau de estima que cada um um sente por si mesmo. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia da sua história. Todos os dias ao vivo aqui às 7h30. Amanhã de volta com a Roberta Toledo, com o Tiago, com o Isidro, com o Ulisses, com o Davi Aguiar. A gente espera você sempre com diálogos muito nutritivos. E quem encerra e faz todo o serviço de amanhã para te lembrar é a Roberta. Bom dia, feliz dia todo.
Além do programa de hoje com diálogos nutritivos, no canal Irineu Toledo no YouTube, você pode conferir todos os programas. Nós já acumulamos mais de 50 entrevistas e lá você tem a opção de assistir inteiro ou somente o trecho da entrevista. E amanhã, o diálogo nutritivo será com o cara da gestão do tempo, Christian Barbosa, e ele vem falar sobre produtividade 4.0. Você não pode perder. A partir das 7h30 da manhã, ao vivo aqui no Facebook e YouTube, logo depois na sua plataforma favorita de podcast. Um feliz dia todo, esperamos você aqui amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.